A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite! Tá chegando a hora de mais uma Copa do Mundo. E dessa vez, quem entra em campo é a nossa seleção feminina de futebol. As partidas vão ser disputadas lá do outro lado do mundo, na Austrália e na Nova Zelândia. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer mulheres que fazem do futebol uma vitrine na luta contra o preconceito. As lições da menina que conseguiu na justiça o direito de jogar um torneio na escola. Nas areias da praia, um encontro de gerações e profissões. Lugar perfeito para uma babá matar a saudade da bola. O que faz dos Estados Unidos o país do futebol feminino?
I love a reporter!
Aqui no Brasil, meninas desafiam a dura realidade para realizar o sonho de jogar em um time profissional. A seleção em ritmo de Copa do Mundo.
Ela escreve a própria história.
Quem dá o pontapé inicial neste Globo Repórter é o Esporte Clube Pé de Vento.
A mesa está pronta. Tem pão, queijo, presunto, café na garrafa térmica. As amigas estão chegando com um bolo de milho.
E aí, amiga?
Bom dia.
Mas elas não estão ali para trocar receitas. No cardápio do dia, o futebol é o prato principal.
Trouxe a partir do time oficial.
Memórias de um time inesquecível para o povo de Ubiratã. O Pé de Vento. Equipe feminina em que elas eram as estrelas.
O Pé de Vento era considerado o melhor.
Todas eram adolescentes no início da década de 1980. Naquela época, se alguém viajasse e não pudesse jogar, matava a saudade com papel e caneta.
Se pelo menos a Terezinha virasse e passasse a bola, aí eu gritava, lança Marlene que eu corro.
Com o passar dos anos, as meninas do Esporte Clube Pé de Vento Futebol Feminino se espalharam pelo mundo. A goleira Nadir foi morar nos Estados Unidos. Santo smartphone.
Toda gente bonita.
Olha a sua foto aqui, ó, Nadir. Olha que beleza essa foto. Ó, você ali de camisa verde, número um do Pé de Vento.
O nome original é Pé de Vento, porque nem sempre acertava na bola.
Craques na arte de fazer piada delas mesmas. Mas também havia talento de primeira nesse time.
A nossa marca chegou.
Muito bom.
A craque de bola do Pé de Vento vive até hoje em Ubiratã.
Eu falei pra eles que se nós jogasse nessa época, você era melhor que o pai.
Que prazer te conhecer. Você ficou emocionada de ver suas amigas?
Hoje sim.
Elas ficaram falando aí, a Marta tá chegando, hein?
Não, é exagero dela.
É?
Tudo isso não.
Antes de virarem um time popular na cidade, elas eram apenas amigas apaixonadas por futebol.
E era um campinho de pós-serra, a gente começou ali. Daí quem gostava começou a ir chegando, né?
Tinha muita vontade de jogar, muito assim. Aí quando surgiu essa equipe, assim, que me chamaram, nossa senhora, foi um sonho realizado, né? Como se fosse um profissional.
A brincadeira só ficou organizada por causa deste homem, Antônio Inácio. Mas pode chamar de Tonhão, primeiro e único treinador do Pé de Vento.
A gente viu o esforço delas e tudo completamente, tudo desorientado. Elas me convidaram para assistir o jogo, o treino dela, fui. Gostei, aí elas me convidaram para se eu não queria ser treinador dela.
Ele é o guardião da história do time. O carinho está em cada foto, cada recorte de jornal ou revista sobre o Pé de Vento.
Aqui tem um texto da Lindaura dizendo o seguinte: driblando as famílias e os namorados, o Pé de Vento Ubiratã já é um time respeitado. Agora só falta vencer os preconceitos oficiais contra o futebol feminino. É por isso que o time deixou de existir em 84?
Essa foi uma das dificuldades que nós enfrentamos. A nossa dificuldade também, encontrar adversário naquela época, há 40 anos atrás, era difícil de encontrar time de futebol feminino para jogar com a gente.
Aqui nos arquivos do Tonhão, tem os 34 jogos, apenas duas derrotas e toda partida tem. Dois gols da Eliana contra o Arco, um gol da Eliana, dois gols da Eliana, um gol da Eliana. Quatro gols da Eliana aqui contra o Janiópolis. Mas isso aqui faz jus à sua fama.
É.
De ser a craque do time.
Se for pelos números...
Como todo bom treinador, em declarações oficiais à imprensa, o Tonhão prefere valorizar o grupo em vez de uma jogadora.
Não, as outras vão cobrar do senhor. O treinador continua ali, ó.
Eu devo apanhar hoje mesmo. Mas elas mesmas reconheciam o jogo.
Sim.
Mas cada um tem uma especialidade.
Esse reencontro no estádio municipal de Ubiratã foi pura emoção. O Tonhão só recebeu uma crítica. Cuidou bem demais das camisas do Pé de Vento nos últimos anos. Lavou muito.
Pena que as camisetas encolheram.
Encolheram, não foi, Terezinha?
Fica guardada. É de ficar tempo assim, um tecido encolhe. Deixa eu ver.
O tempo muda quase tudo. O futebol dela já não é tão vistoso. Mas essas mulheres nunca perderam a coragem, a autenticidade.
Eu ouvi dizer que seus pais não gostavam muito de você jogar futebol, não.
Não, de jeito nenhum. Eu saí escondido.
Por quê?
Ah, porque disse que jogar bola a moça ficava falada. Aí eu falava que ia em outro lugar e vinha jogar. O difícil era quando machucava o tornozelo, né? Uhum. Tinha que voltar para casa com o tornozelo inchado.
E aí dizia o quê?
Ah, eu
tropecei na rua.
Machuquei na cama.
Escorreguei, né? Caí, machuquei.
No dia 27 de maio de 1984, o Pé de Vento entrou em campo pela última vez aqui no estádio de Ubiratã. Vitória por 2-0 sobre o Ouro Verde, com gols da Margarete e da Leonir, irmã dela. Mas o time acabou. Por falta de incentivo, de estrutura, essa história não seguiu adiante. Hoje em dia, certamente, uma garota com o talento que você tinha, ela vê um caminho para ser profissional de futebol. Se esse caminho existisse para você lá na época, você teria seguido?
Ah, com certeza. Eu diria correndo.
É.
Tenho certeza disso. Não, era uma paixão, né, para jogar futebol na época. Isso, muito, muito. Mas, enfim, passou a época, né?
Tempos difíceis. Para arranjar adversárias, elas publicavam anúncios em revistas, em jornais. E para ir até os jogos, todos faziam um pouco mais.
Fazia bingo, fazia rifa, fazia bolão, arrecadar saldo para manter o time. Comprar bola, é despesa. Pagar carro para jogar no time de cidade vizinha.
Terezinha avança pelo meio campo, toca para Marlene, que devolve para Terezinha.
Quem viu o Pé de Vento em campo, ajudou como pôde, nunca mais vai se esquecer daquele time tão unido e diferente para ela.
Valdete na ponta, para Neide, de calcanhar para Eliana. Gol do Pé de Vento!
Só eu ajudar e mais os colegas foi pouco, né? Precisava que mais gente abraçasse a causa, né? E hoje elas estão sendo lembradas.
Sim.
Isso que é importante.
Hoje, mulheres boas de bola podem seguir a própria vocação. Mesmo assim, o preconceito insiste em cruzar o caminho delas.
Uma imensidão de possibilidades. Sem se intimidar com os nãos que aparecem no caminho. Essa é a primeira vez da Manu em campo com as atletas profissionais do Cruzeiro. Clube do Coração.
Entra aqui na fila. Vai, pode vir. Isso. Vira devagarzinho. Virou e acelera agora pra lá. Vai. Boa.
É tudo novidade.
Tá podendo jogar aqui é uma honra.
É forte o treino, né?
Muito. Não é diferente demais lá da escola.
Manu tem só 11 anos e uma história de luta contra o preconceito, que inspira até quem conhece as pedras no caminho do futebol feminino.
Futebol é um direito.
A gente pode brincar, se divertir. Por que que tantos meninos não têm que escolher? Eles não têm que dizer, ah, será que eu posso? Eles não pedem permissão. Agora uma menina precisa ir. Será que eu posso brincar com vocês?
Comecei com os moleques também, desde os meus 9 anos. E eu brigava de frente, batia de frente com os moleques, buscava meu espaço.
A paixão da Manu pelo futebol começou em casa, com os pais. Mas nunca foi só futebol. As lições em família também ensinaram o valor de palavras como respeito e igualdade. E despertaram nela o sentimento de indignação quando foi proibida de jogar um torneio na escola.
Na educação física eu jogava misto, mas no interclasse eu nunca podia jogar porque eu era uma menina. Então, ano passado a gente decidiu fazer, tomar uma providência de fazer uma reivindicação para ver se a escola autorizava.
Essa luta começou por um pedido dela, né? A gente está dentro de um contexto de uma normalidade tão grande que às vezes a gente acha assim, ah não, ok, né? Não dá para ela jogar, não, ela não vai jogar. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Por que que ela não pode jogar?
Na época, a escola disse que poucas alunas tinham interesse pelo futebol e que não havia número suficiente de jogadoras para montar uma competição com times femininos. Foi graças à decisão da justiça que a Manu conseguiu jogar. E não foi em um time misto.
Da noite pro dia se formou um time feminino. Imploraram as meninas para poder jogar, para formar dois times. Um para disputar com o outro, para poder não colocar a Manu para jogar no time misto. As meninas abraçaram a causa, né? As amigas, todo mundo.
Não só me ajudou essa história, mas pode ajudar muitas outras pessoas, outras escolas a pensar que mulher pode fazer o que ela quiser, que ela pode jogar futebol.
Nas horas vagas, no videogame com o pai, tem mais futebol. Agora, adivinha o que a Manu quer ser quando crescer?
Eu não tenho muito o plano de ser jogadora profissional de futebol. Eu tenho o plano de fazer medicina.
A Manu pode até mudar de ideia no futuro. O importante é que ela já entendeu que tem voz para brigar pelos seus direitos e construir o próprio caminho.
Seja bem-vindo aos Estados Unidos, o país do futebol. Não, o Globo Repórter não te trouxe ao lugar errado. O GPS não errou a localização. É que os Estados Unidos são o país do futebol feminino. Quase 70% das mulheres que praticam futebol no mundo estão aqui. São quase 10 milhões de pessoas. E olha, a quantidade tem feito a qualidade. Das 7 edições de Olimpíadas, elas conquistaram 4. Das 8 edições de Copa do Mundo até hoje, elas levaram a metade. 4. Quer falar sobre a modalidade? Tem que vir pra cá.
É uma locomotiva.
Rapino! Gol dos Estados Unidos!
Das profissionais às categorias de base.
É um país do futebol feminino porque faz alguns anos tem um investimento maior nos esportes femininos em geral, particularmente no futebol, em todos os níveis.
Das graúdas às miudinhas.
Todos os parques, você vê garotas brincando, jogando futebol. E faz parte até da nossa vida social e desde muito, muito cedo.
Você aí, mamãe, papai de meninas. Qual o primeiro esporte que você pensa para sua filha praticar? Pois aqui nos Estados Unidos...
As meninas jogam todos os esportes, mas especialmente o futebol. Existe uma grande paixão pelo futebol entre todos nós.
Olha, é combo de fofura. Luísa, 3 anos, Lara tem 5. E é nessa idade que começa o contato com a bola. E de um jeito lúdico, a partir das brincadeiras. Do you like soccer?
Yeah. Tudo junto e misturado. Menino e menina. Brincando, caindo, se doeu, o colo dá conta. E os mini super-heróis e heroínas já estão prontos para outra. É só chamar para brincadeira
pode virar coisa séria.
Cenas como essa aqui, de costa a costa, são comuns nos Estados Unidos. Grupos de meninas reunidas para jogar futebol. A professora é espanhola.
E as alunas? Bom, mas parece um encontro das Nações Unidas.
Germany.
E com você?
Brasil.
Brasileira.
1, 2, 3, 1.
Por que você decidiu vir aqui jogar futebol?
Porque aqui todo mundo pode jogar. É todo mundo muito feliz.
Nádia foi jogadora na Espanha. Nos Estados Unidos é técnica de futebol. Possui licença concedida pela Federação de Futebol Americana.
Você tendo várias origens para um treinador de futebol é melhor?
Yeah, of course.
Nós temos diferentes países, diferentes culturas, diferentes estilos de futebol todos juntos. Uma prova do futebol de cada um dos países. É legal.
Good job.
São 172 mil técnicos credenciados para dar aulas no futebol feminino. No Brasil, são apenas 1.300. Outro número para mostrar esse abismo entre os dois países. Jogadoras registradas nos Estados Unidos abaixo dos 18 anos, 1,5 milhão. No Brasil, menos de 3 mil. Frederico e Michele, os pais de Valentina, têm uma explicação. O preconceito com menina jogando bola aqui não se cria.
Nenhum preconceito, é zero. Então eu acho que isso também motiva mais as pessoas, todas as culturas, a botar as filhas para jogar futebol.
I love playing soccer. That's my life.
Oh, ela ama a vida dela. Aqui também tem dancinha para comemorar os gols.
I do this.
Show us, let's match.
Desde os 2 anos ela joga futebol. Pai dela que incentivou. And you like it?
Eu amo. Me faz conhecer gente legal e fazer bons amigos. É muito divertido e me faz ficar saudável.
It's really fun. It keeps me active and healthy.
Ela tem como ídolos Alex Morgan, Megan Rapinoe.
Alex Morgan!
São craques da melhor seleção do planeta, a dos Estados Unidos. Jogadoras que usam o talento em campo e a voz fora dele, para falar de inclusão e igualdade. O combate ao assédio no esporte, para defender a igualdade de gênero, especialmente no pagamento de salários e premiações. O prestígio delas e de toda a seleção é tão grande que a convocação para o Mundial teve a participação do presidente Joe Biden e da primeira-dama Jill Biden. As 23 jogadoras foram anunciadas uma a uma por estrelas do cinema, do esporte, da música dos Estados Unidos.
Number 13, Alex Morgan.
A seleção feminina é um patrimônio nacional.
Go USA!
É tipo uma escadinha até virar jogadora de fato. Começar na escola, jogar em uma academia, depois na universidade e de lá para os clubes das ligas profissionais. Os pais brasileiros estão de olho no penúltimo degrau dessa escada.
Quanto é que custa por ano uma boa universidade aqui nos Estados Unidos?
Ufa, 50 mil dólares, 80 mil dólares. Isso aí, se você joga, se é boa futebolista, você não paga, zero.
Olha aí. Vamos calcular por 5, 400 mil reais. É dureza.
Fora da realidade, né?
É dureza. Até para salvar o bolso dos pais, boa
pois
sorte
é.
No futuro.
A seguir, os desafios na vida de meninas que sonham ser jogadoras profissionais de futebol. E vamos conhecer a estrutura por trás do time mais vencedor do futebol feminino no Brasil. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nossa,
do site acessibilidadeemfoco.com. Também estamos junto com a Rádio das Vox.
Seguir um sonho é cruzar longas distâncias. Caminho percorrido com disciplina e com tanto esforço que os limites físicos ficam de lado. Para quase todas essas meninas da Baixada Fluminense, as barreiras que surgem no trajeto são gigantescas.
Quero saber de vocês quantas tiveram que convencer os pais a jogar futebol. Porque os pais não queriam que vocês jogassem. Levanta a mão, por favor. Uma, duas, três, quatro.
Por enquanto ainda é meio difícil. Minha mãe às vezes não deixa sair não, porque fala que é futebol é pra menino, não pra mulher.
O treino é num campinho da zona rural de Queimados. Tem grama, mas também tem terra e buracos. Adversários de uma rotina que ajuda a fortalecer o time do Parque Ipanema.
Vocês estão jogando só para se divertir ou vocês pensam em seguir carreira?
Não, tem alguém seguir carreira.
E querem jogar onde?
Paris.
Também, Paris? Filho. PSG?
Quem quer chegar longe não pode pular etapas. Companheiras de time, a Fabiana e a Luana, não se desgrudam nem na escola. São daquela turma lá do fundão, do oitavo ano. Duas molecas naquela idade em que a gente acha graça de tudo.
Ei, como é que foi o dia de aula?
Foi bom.
Tá pro treino?
Vou.
Tá bom, tô.
Quando a Fabiane chega em casa, não dá pra vacilar. A mãe não proíbe a filha de jogar, mas a marcação é pesada.
Ela tem as tarefas dela de casa. Como viu ali, ó, a cama ela não foi arrumada direito. Pra mim, se não arrumou direito, não tá direito. Aí eu proíbo, ó, hoje não tem treino. Não lavou uma louça, não tem treino. Não limpou um fogão, não tem treino. Porque se toda vez que eu lá falar, ah, mãe, vou pro treino e não fazer nada, como é que vai fazer, gente?
Não, eu tô tentando aqui lembrar se eu peguei, não esqueci.
Se eu pudesse pro treino todo dia, eu ia todo dia. Eu fico triste aqui, moada. Aí ela fala assim, o que foi, Fabiane? Eu, nada, não. Aí ela, vai pro treino, garota, vai. Eu pego minhas coisas e vou pro treino. E da, corro aqui na rua para ela me chamar e eu me mandar atrás de novo. Aí eu saio correndo.
Tarefas cumpridas, a zagueira já tá com passe livre.
Tá, um bom treino. Em 5 horas aqui, tá?
E lá vão as duas amigas fazer o que mais gostam. A vontade é de voar alto, mas nada é fácil por aqui. Por falta de jogadoras, meninas de 14, 15 anos treinam junto com as mais velhas.
Vamos tentar dar todas as
A gente está aqui na região da Baixada e não tem nenhuma competição para o futebol feminino de base. Um dos principais motivos da gente não conseguir, às vezes, reunir um grupo de meninas.
A Fabiane e a Luana são as mais novas e mais promissoras dali.
Estou contando muito com vocês para o jogo de domingo, é um jogo difícil.
Pelo menos uma vez por semana, as duas treinam com meninos da mesma idade. Em março desse ano, a CBF regulamentou os times mistos em categorias de base para facilitar a iniciação de meninas em competições.
A Fabiane é titular do time, né? E ela não é titular porque ela é menina, ela é titular porque dentro da posição dela ela é de maior destaque. A Luana ainda não é titular do time, mas está ali sempre brigando pela vaga.
Samuel, vamos.
Quando tem jogo de campeonato, o ônibus fica lotado. A zagueira e a meio-campo vão concentradas no celular. O Parque Ipanema está disputando a Liga Intermunicipal de Paracambi. É só na hora de vestir o uniforme que as únicas meninas do time se afastam dos outros jogadores. É futebol raiz. E nesses jogos sempre tem torcedor sofrendo no alambrado.
O Fabiano é o pai da Fabiane, zagueira, titular absoluta do time do Parque Ipanema. Tá curtindo ver o jogo da filha de perto hoje, Fabiano?
Muito feliz pra caramba.
É? Tem orgulho dela como jogadora de futebol?
Tô, como? Tô aí, né? Apoio total. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Hoje, o dia foi dos atacantes, do outro time. O Parque Ipanema perdeu por 2-0.
Esse jogo aí, Fabiane?
Foi bom.
Teve trabalho ali, porque aquele 11 era bom, cara, hein?
O nosso time jogou bem. Só que um jogador nosso foi expulso, aí complicou mais.
E Luana, fez umas jogadas ali no meio campo bonito. Não? Parabéns, viu?
Eu vou estar torcendo aqui para a carreira de vocês. Vocês merecem.
O futuro que a Luana e a Fabiane desejam está aqui. Em campo, mulheres que viveram realidades parecidas e venceram. Chegaram ao time com uma das melhores estruturas de futebol feminino do Brasil. Campos bem cuidados, academia para aprimorar a condição física. Apesar de serem chamadas de as brabas, elas deixam o ambiente divertido. Porque sabem que o trabalho é duro.
Aqui no Brasil, desde 2019, os times masculinos são obrigados a manterem uma equipe feminina ativa. O Corinthians antecipou essa decisão e desde 2016 iniciou o projeto que hoje é o mais vitorioso do país.
É campeão, não tem pra ninguém! Deu Corinthians de novo!
Já são 14 títulos e um recorde sul-americano de público em partidas femininas de clubes. Desde 2020, as atletas têm carteira assinada e se dedicam 100% ao futebol.
Como você tá?
Tá boa?
Hoje a família é bem grande. Nós temos em torno de atletas e comissão. Para todo o departamento, 150 pessoas.
Transformar o Corinthians em referência no futebol feminino não foi uma tarefa fácil.
Trabalho. Bastante dificuldade, né? A luta que foi para que todos entendessem que a modalidade é um produto e pode ser melhorado. O futebol de mulheres são barreiras que têm que ser vividas e passadas de uma forma com muito respeito. E eu sei que nós estamos conseguindo.
São perspectivas, horizontes bem diferentes das mulheres de outras gerações. Para quem o futebol parecia um fruto proibido. 20, 30 anos atrás era praticamente impossível pensar numa carreira nos gramados aqui no Brasil. Nas areias do Rio de Janeiro, a gente encontra quem adoraria ter tido essa oportunidade.
Poder vestir essas luvas de novo faz qualquer sacrifício valer a pena. Mas para estar ali na praia às 7 da manhã, o dia começa muito antes. Encontramos a Neide ainda em casa. Não eram nem 5 horas e ela já estava tomando café com banana para carregar as energias para o dia. Nas ruas vazias de Santa Cruz da Serra, ela começou uma viagem movida por uma saudade que vocês já vão entender.
49 quilômetros depois, Praia do Leblon. Você chega aqui. Quando você chega aqui, o que passa na tua cabeça?
Ah, uma guerra, uma batalha vencida, né? E chegar aqui, eu desestresso. Eu só quero jogar com as meninas.
As meninas são advogadas, engenheiras, fisioterapeutas, profissões e idades variadas. Mas as diferenças ficam longe da areia. Ali, elas são um time.
Bando de mulher diferente, de todas as áreas, que amam futebol.
Vamos lá, a gente vai começar com o Juninho, vai fazer um aquecimento aqui. Depois...
O futebol é compromisso. No caso delas, duas vezes por semana. Nível de competitividade altíssimo.
Eu vi uns carrinhos ali.
Opa!
Ah, é? Futebol, artes marciais?
Na bola é.
Na bola.
Antigamente você não via tanta troca de passe, posicionamento. E hoje em dia, assim, é muito gratificante ver como elas evoluíram.
O público também está gostando do desempenho.
Toda semana a gente percebe, as pessoas param e se surpreendem.
A Neide é goleira desse time. No fim da década de 1990, ela chegou a disputar um campeonato brasileiro. Mas eram tempos difíceis, sem o apoio dos clubes. E aí, aos 20 anos, ela ficou grávida.
Eu resolvi que não iria mais jogar futebol, porque concentração de futebol é muito tempo. Você tem que, eles falam, viver o jogo, pensar só no jogo. Tudo que você tem que falar é sobre o jogo. E eu achei que isso não ia dar pra mim. Eu sou muito presente na vida dos meus filhos. Eu amo eles demais.
Ela desistiu da vida de jogadora e fez do amor pelas crianças uma nova profissão. A Neide é uma babá quase perfeita.
A gente vai pra quadra jogar futebol. Aí chega lá, as crianças que tá jogando, eu tô agarrando. Aí eles falam, nossa, essa babá sua deve ganhar muito bem, porque você tem uma babá goleira.
Mas ela só jogava futebol desse jeito. Fazer parte de um time dava uma saudade enorme. Até que no ano passado, correndo na praia, ela viu essa turma ali se divertindo.
Boa, time!
Aí não perguntei nada. Falei, pô, tenho tanto tempo sem jogar futebol, vou passar vergonha.
Que vergonha que nada. Quando ela criou coragem, descobriu que o time Carioca Beach Soccer precisava justamente de uma goleira. E a Neide foi recebida de braços abertos. É aquela velha história. O tempo passa, mas os sonhos não envelhecem.
A seguir, os bastidores da seleção brasileira em ritmo de Copa do Mundo.
Quanto tempo, tempo tem, eu não sei, não lembro muito bem.
A gente volta já já.
Aquele sentimento e não esqueço.
Acabou de entrar a Marta, perna esquerda!
É, falar da Marta é sempre muito prazeroso, porque a Marta, ela é uma voz do futebol feminino, não só para o Brasil, né? É por acaso que ela é a maior artilheira da história das Copas entre homens e mulheres.
Porque se hoje a gente fala de uma seleção que tem a sua própria roupa para se apresentar para uma Copa do Mundo, a Marta vem de uma geração que nem camisa elas tinham, elas usavam as camisas dos homens. Então, eu acho que o principal legado da Marta é esse sentido de fazer um algo a mais.
Se a gente pensar na conquista de uma estrela para o Brasil, pensando numa transição de carreira da Marta, que é a maior estrela do futebol brasileiro e uma das maiores estrelas do futebol mundial, seria o fechamento, o desfecho perfeito para a carreira dela.
Eu fico tentando visualizar o que seria para o futebol brasileiro a conquista de um título nesse momento da carreira dela. Consolidada ali como a maior artilheira dos mundiais de todos os tempos, mas não tem esse título. Então, se ela consegue conquistar, é a coroação completa dessa rainha indiscutível do futebol, que já é rainha sem ter título. Se ela tiver título, ela passa ao patamar de divindade. Ela deixa de ser humana, ela vira divindade.
Dia 24. A Rainha Marta e suas guerreiras começam a luta pelo primeiro título mundial da seleção feminina. Tamo junto pela Copa!
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Piscina aquecida com vista para montanha, salão de jogos, equipamentos de última geração. O futebol feminino de altíssimo rendimento tem tudo isso e muito mais. Geralmente a concentração da seleção brasileira é lugar proibido para jornalistas. Mas a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia rendeu um convite especial.
Hoje o Globo Repórter vai ter uma oportunidade rara de mostrar o hotel aqui da Granja Comari. Rafaela é a nossa anfitriã, zagueira titular da seleção brasileira. Rafa, você lembra a primeira vez que você esteve aqui?
Nossa, com certeza. Foi em novembro de 2007, pela seleção sub-17. Foi a primeira vez que eu tinha viajado de avião. Tem esse filme na minha memória para sempre.
Então me mostra, porque é a minha primeira vez aqui.
Então vamos lá, sinta-se em casa.
Obrigado,
vamos lá.
A suíte 18, bem-vinda a Rafaela Leone.
Oh, nomezinho, ó.
Imagina que privilégio, que prazer isso aqui. Bem-vindo aqui.
Obrigado, Rafa. Você abriu aqui a porta o quê? Com a impressão digital?
É, impressão digital. Olha isso agora, ó. Ninguém está no meu quarto. Olha essa cama, o tamanho dessa cama. Minha família toda dorme aí. A gente fica bastante padrão FIFA agora.
Ao todo, São 36 suítes para as 23 jogadoras que vão para a Copa, além da comissão técnica da Pia Sundhage. Ela é sueca, foi bicampeã olímpica quando treinava os Estados Unidos, mas ainda está em busca do primeiro título de Copa do Mundo, assim como o Brasil. O título é possível, disse a Pia. Se não acontecer nesse ano, vai acontecer no futuro próximo, porque elas são muito talentosas.
Esse aqui é nosso centro de excelência, né? A gente faz academia, faz alguns testes aqui.
Mas concentrações assim também privilegiam o lazer.
E a salinha do videogame.
Essa aqui?
Eu não sou muito do videogame, não. Meu negócio é lá no ping-pong, jogo uma sinuquinha. Aqui a gente tem a sala de reuniões. Uhum. A gente passa bastante tempo aqui com aquilo.
A Rafa tá com 32 anos e antes de virar profissional, se formou em engenharia civil na Universidade do Mississippi, nos Estados Unidos, onde tinha bolsa de estudos integral por causa do futebol. A atual capitã da seleção é uma das tradutoras oficiais de uma comissão técnica que fala com o time em inglês. De português, a Pia usa mais aquelas palavras essenciais para quem fica à beira do campo.
Sobe, deixa, compactazão, capricha.
Capricha.
Frases inteiras em português, só quando ela canta.
Quanto tempo tem, eu não sei, não lembro muito bem, mas aquele sentimento eu não esqueço.
A Pia não desafina. Precisando de uma segunda voz, basta convocar a lateral esquerda do time.
Bora? A Tamires, lateral da seleção brasileira e do Corinthians, vocês já conhecem, mas a Tamires, cantora, vão conhecer agora.
Não chorar, não tem pessoa pra derrubar. Ela sabe bem aonde quer chegar.
Tamires e Gabi Fernandes namoram há quase 2 anos.
Gabi Fernandes!
E Tamires?
Parece que ela tá triste de cantar comigo, deixa eu ouvir como é.
A Gabi até tentou jogar futebol, mas percebeu que o seu negócio era mesmo a música.
Eu deixei o futebol, mas ele não me deixou, assim, essa paixão continuou dentro de mim. E eu fui ligando a música ao futebol, que são as minhas duas grandes paixões.
Botar a Tamires pra cantar foi fácil ou não?
Olha, pra mim foi fácil, eu acho que pra ela que não foi muito, porque ela tava, a hora que ela colocou o fone, assim, falou, ai, 3, 2, 1, valendo, ela já ficou meio assim, né, nervosa.
Não, eu fiquei tímida, meu coração disparou aqui. Fiquei, nossa, será que vai dar certo? Quase arrependi de ter. Brincadeira.
Composta por 5 mulheres, a letra é uma homenagem a quem todos os dias escreve a sua própria história. E a quem abriu caminhos para muitas mulheres.
Glória, glória, Maria, Maria é um dom. Ela ganha palco sem subir o tom. Deixa seu recado e amplifica o som de várias delas.
E muitos queriam me ver do lado de fora do campo, do lado de fora dos gramados, mas eu fui lá e mostrei que lugar de mulher é onde ela quiser. Escreveu de caneta que é para ninguém apagar, então também a gente escreve a nossa história e não tem ninguém que vai poder apagar o que a gente escreve, o que a gente acredita, os nossos sonhos.
Dá até pra você dançar, né? Fez um gol?
Dá, acho que dá.
Bora lá?
Joga, faz o corre, essa menina não dá bola pra quem sempre te quis do lado de fora. Ela escreve a própria história.
Ah, e você gostou do resultado final? Vamos ver.
Agora vocês vão ver o resultado final.
Exato. Ela escreve a própria história. Escreveu de caneta que é pra ninguém apagar. Durante o café já tá pensando no jantar. Da janela ela sabe onde quer chegar. Se liga na linha do tempo que a força dela não tem idade. E essa mulher louca rebelde que não aceita viver sem liberdade. Liberdade. Joga, faz, corre, essa menina não dá bola pra quem sempre te quis do lado de fora. Ela escreve a própria história.
E que a seleção escreva uma linda história nessa Copa, que vai ficar marcada como a última Copa da melhor jogadora de todos os tempos, a nossa Rainha Marta.
Escreve a própria história.
Você escreve sua própria história.
Nós escrevemos nossa própria história.
Seguimos.
Né? Seguimos.
Ela escreve a própria história.
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo dia 24 de julho. E você vai ver todos os jogos do Brasil aqui na Globo. Uma ótima noite para você e boa sorte para nossa seleção.
A equipe do Pé de Vento está na torcida do time do Brasil. Vamos lá, galera!
Essa menina não dá volta, que sempre te quis do lado de fora. Ela escreve a própria história, joga, faz e corre. Essa menina não dá bola pra quem sempre te quis do lado de fora. Ela escreve a própria história.
Rádio Das Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?